Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, seu podcast mais especial do cult da internet. Eu sou o Arthur.
E eu sou a Nathalie.
E estamos de volta aqui para comentar sobre mais uma série que saiu na Netflix, que quase ninguém falou sobre, mas estamos aqui justamente para isso, já que é Tênis Verde o nome desse podcast, né? A gente vai falar sobre Daybreak.
Exatamente.
Que é uma série bem divertidinha, bem da hora, zumbi, só que não, mas sim, e aí é isso.
Sim, é uma série que estreou na Netflix agora em outubro, já fazia quase um mês, na verdade, quando esse podcast for pro ar, mas enfim, estreou no dia 24, e com pouca divulgação aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eu senti que eles estavam mais...
Deu uma explodida maior, né?
Eles deram uma empolgada, assim.
Sim.
E a gente gostou bastante, então resolvemos gravar este podcast.
É, então, antes da gente entrar no assunto em si, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do podcast, @senhorart e @natfanatic. E é isso, gente, vamos direto pro episódio. Tchau!
Bom, então, sem spoilers por enquanto, a série conta a história de um apocalipse zumbi.
É, que no caso eles não chamam de zumbi, mas...
Eles chamam de ghouls.
É, só que é zumbi.
E nesse contexto, todos os adultos viraram ghouls.
Sim.
E os adolescentes sobreviveram.
Uhum.
Então, o ambiente escolar meio que sai da escola e todos os grupinhos que tem nas escolas, né, nesses típicos filmes americanos, né, os jogadores...
De high school.
Os jogadores de futebol, as cheerleaders, os nerds e tal, todos esses grupos se dividem na cidade.
Sim.
Tendo que lidar, virando tribos, né, lidando com esse apocalipse zumbi que não é zumbi.
E tal qual toda obra, eu diria, que envolve zumbis, o fator zumbi é muito mais coadjuvante do que protagonista na história.
É, porque no fim das contas acaba virando uma coisa focada em sobrevivência em muitos dos casos.
Sim.
E aqui, como é um contexto adolescente, continua sendo uma série adolescente,
sim,
sobre
sim.
Dramas adolescentes,
uhum.
E sobre crescer, amadurecer,
sim.
Né?
É que dá até pra fazer o paralelo que talvez com que seja a série mais famosa de zumbis, que é o Walking Dead. Tem muito zumbi, só que o zumbi era muito mais ameaça no começo da série, no comecinho, e depois foi virando sobre aqueles personagens tentando viver em sociedade.
Uhum.
E no caso de Daybreak, é até isso em certo nível, dos adolescentes tendo que viver numa sociedade composta basicamente por adolescentes.
Sim.
Só que em conjunto com o plus de ter todos esses, não traumas, mas descobertas de quem eles são, de quem eles querem ser e de dificuldades que essa fase da vida tem.
Sim, e às vezes alguns assuntos que não foram resolvidos antes do apocalipse, né?
Sim,
sim. E aí fica umas pontas soltas e você tem que lidar com o que tá acontecendo, mas essa situação aí com, sei lá, seu namorado, namorada, enfim, sua mãe, seu pai,
uhum.
Tem todas essas questões pessoais que geralmente tem em séries adolescentes, só que com esse agravante de tá no meio do apocalipse.
É, e todas essas questões com pessoas mais velhas talvez nunca mais sejam resolvidas.
É.
Com as pessoas em questão, né? Por causa que eles viraram ghouls.
Uhum. E aí, eu acho que o que torna a série mais interessante é que tem algumas exceções,
uhum.
Né? Tem um rolê ali de alguns adultos que não viraram exatamente ghouls, né? Então tem todo esse plot aí de descobrir o que aconteceram com eles e tudo mais. Além da série ser bem criativa, já que a premissa dela, como, né, o Arthur já comentou de The Walking Dead e tal, eu sinto que a série tinha tudo pra ser extremamente clichê,
sim.
Mas ela sempre tá buscando uma forma de ser mais criativa, seja na narrativa do episódio, seja trazendo referências que são super atuais e que as pessoas vão achar legal de ver sendo dito na série,
uhum.
A maneira
a
de contar a história.
A estética que eu sinto também que remete muito a Mad Max Estrada
Max,
da Fúria.
Muito.
Porque é um outro ponto aqui. Todas as séries pós-apocalípticas, filmes, principalmente obras audiovisuais, eram muito calcadas numa paleta de cor muito cinzenta, muito desaturada, pra mostrar que é um futuro sem cor e tal.
Sem vida.
É, e meio que, de certo modo, o próprio Mad Max os anteriores trouxeram isso à tona.
Uhum.
E aí, quando o George Miller foi fazer o quarto, tinha até essa especulação de ou a gente segue esse caminho ou a gente faz algo totalmente diferente. E aí a escolha foi pela forma como o Estrada da Fúria foi filmado, que por consequência, como é possível ver no Daybreak, passou a impactar também outras obras pós-apocalípticas que vieram após ele.
Sim, que é super vibrante, né?
Sim.
Laranja com azul,
uhum,
que é bem contrasta.
São cores complementares e
sim,
tal.
Sim.
Só que eu, pelo menos, acho que no Mad Max faz muito sentido ter essas cores dentro do contexto do filme, deserto e tal. No caso de Daybreak, é só uma estética bonita.
Sim. E muitas vezes nem é tão bonita assim. Honestamente,
é,
eu acho que a série acaba tendo personagens tão cativantes, uma narrativa tão gostosa,
uhum,
que meio que passa batido. Mas como a gente conversou antes de estrear a série, quando eu vi o trailer, que eu acho que tinha saído um teaser, eu falei, ah, legal. Aí quando saiu o trailer, eu falei, nossa, eu não gostei dessa série. Eu tava, tipo, zero empolgada,
uhum,
de verdade. Assim,
eu também tava.
Eu tinha desanimado total.
Tinha até um fator que eu tinha esquecido que está no trailer, que é a quebra da quarta parede. Eu nem lembrava que tinha isso, eu tava mega putz, né? Acho que nem vou ver essa série. Aí eu vi o primeiro, eu vi que tinha isso, falei, caramba, gente, isso é legal.
Sim. Só que ainda assim, Deadpool acabou tornando isso um pouco...
banal.
É, tipo, não é mais tão diferente assim. Mas eu sinto que em Daybreak, de novo, eles pegam isso e levam pra outros lugares,
uhum,
ao longo dos episódios. Então não fica só, tipo, ai, o protagonista olha pra câmera e conversa ou dá alguma piscadinha e tal. A coisa vai... Eu sinto que a série, ela vai se transformando episódio após episódio. E é sempre uma surpresa, que você nunca sabe o que pode acontecer, o que pode mudar e,
uhum,
tal. A gente vai entrar nisso mais a fundo quando a gente entrar realmente nos spoilers. Mas, tipo, eu super recomendo a série pra quem curte zumbis.
Um monte de referência.
Muita referência.
Que é um
de cultura
ponto
pop.
Que eu, pelo menos, acho que a série às vezes pesa a mão, que eu acho que não precisava tanto. Que a série por si só já é muito legal.
Uhum.
E aí parece que ficar jogando referência meio que só, olha, gente, referência. Olha como a gente é também. A gente sabe.
É que eu acho que a série é pra uma galera um pouco mais jovem que a gente.
Uhum. É, isso
é verdade.
E aí
eu acho que a gente já tá mais calejado com essas coisas. Mas, de qualquer forma, assim, me entreteu bem mais do que eu imaginava. E foi muito divertido de maratonar.
Sim.
Quer dizer, não maratonei, vai. Fui vendo...
bem devagarzinho.
É.
Mas é muito legal, fica aí a recomendação. E agora, se você já assistiu e quer saber mais um pouco sobre spoilers, vem com a gente. E se você não liga, vem com a gente também.
É, eu acho que independente do que a gente falar aqui, eu acho que ainda dá pra assistir a série depois, mas...
sim, não tem grandes...
ah, tem umas reviravoltas, sim.
Ah, mas sim, mas você acha que a gente vai falar alguma que vai estragar a pessoa, a experiência da pessoa assistir?
Não sei, porque isso é um ponto levemente negativo da série, que eu acho que ela
previsível.
É previsível em vários momentos. Mas isso não atrapalhou a minha experiência, mesmo eu, tipo, já sentindo o que ia acontecer. Que teve uma coisa ou outra que eu não senti que ia acontecer. Mas enfim, vamos lá.
Vem com a gente.
Bom, então como a gente já falou, a série tem toda essa linguagem super moderna, né, e super jovem de quebrar a quarta parede, referências e tal. E isso é uma coisa que eu tava tipo, ah, ok, bacana, já vimos isso.
Durante os dois primeiros episódios,
sim,
né?
Sim, aí quando chega no terceiro episódio, que aí o Josh, que é o protagonista, ele não tá tomando mais conta da narrativa e é a Angélica que toma a frente.
Uhum.
Aí eu falei, ah, agora sim. E ela falou, ah, não, porque eu não... comigo não tem essa palhaçada de ficar quebrando quarta parede, não. Vou fazer um off aqui. Aí já mudou um pouco.
É, isso aqui é filme de... fazer que nem os filmes do Scorsese de
máfia. É, filme de máfia
e
tal.
Eu achei muito legal isso.
E aí foi naquele momento que eu percebi que, tipo, tá, essa série pode ir pra um outro caminho. E de fato, né, cada episódio, a partir daí, né, cada episódio foi focando em um personagem diferente.
Sim.
E meio que cada episódio tem uma linguagem um pouco diferente.
Sim,
tanto
tem uma
estética,
identidade própria,
é,
né?
Tipo, tem uma identidade visual diferente e uma forma de narrativa também um pouco diferente.
Sim, sim.
De acordo com a personalidade do personagem. Eu achei isso muito... muito legal. E acho que foi um toque muito especial e que faz a série se destacar.
Uhum. O que é muito curioso, porque a série... a gente não comentou isso até agora, mas ela é baseada no HQ.
Ah, é verdade.
Que também chama Daybreak e tal. Só que, basicamente, o que eles pegaram da HQ é que é um mundo pós-apocalíptico. É, tem a quebra da quarta parede e se chama Daybreak. Porque de resto, não tem nada a ver.
Uhum.
E justamente, ver que a série conseguiu pegar meio que essa essência e conseguir transformar em outra coisa muito legal.
É, acho que é o ápice da adaptação, né? Tipo...
É, eu sinto que não dá nem pra chamar de adaptação direito. Dá pra chamar de, tipo, inspirado.
Uhum.
A gente pegou essa ideia aqui e fez uma coisa totalmente diferente. E aí funciona muito bem.
E aí foi muito bacana, porque eu tava já meio tipo... Ah, esse protagonista aí, não sei se eu gosto muito dele. E aí, no fim da temporada, eu estava, tipo, odiando o Josh, mas enfim. E quando a Angélica fala, tipo... Ah, você achou que essa história era sobre o Josh? Você estava enganada. Eu falei, ai, que bom, porque...
Eu já tava perto de desistir.
Eu já tava meio de saco cheio desse garoto. Porque, de fato, Daybreak tem personagens muito legais.
Eles são... diferentes. Tem uma diversidade não só de personalidades, mas de etnias também, né?
Uhum.
De vivências.
Sim.
O que acaba adicionando muito pra narrativa.
É, eu acho que a série acaba partindo de um lugar de estereótipo.
De um lugar comum.
Sim, e aí a gente vai quebrando esses estereótipos na medida que a gente vai se aprofundando nos personagens.
Sim.
É, principalmente por conta dos episódios focados neles, né?
Uhum.
É, então, acho que principalmente a Angélica e o Wesley, tipo, são incríveis, muito, muito, muito legais mesmo. A Angélica, ela é muito, tipo, quem eu queria ser quando eu era pequena.
Uma pessoa explosiva que taca
fogo
nas coisas.
É, inclusive no patriarcado. Então eu achei ela muito incrível. O Wesley também, fiquei muito encantada. E toda a relação dele com o Turbo também foi muito legal. O
Turbo também foi um outro personagem que não esperava, mas meio que esperava, em certo nível.
Eu não esperava. Eu, sinceramente, não esperava. Eu achava que ele ia, tipo, ficar bem superficial, assim. Uhum. Não imaginava que iam realmente...
Eu não esperava que ia ter um episódio pra ele.
É.
Mas quando tem um episódio dele e as coisas vão acontecendo, rolou um meio,
faz sentido. Sim, realmente. Ah, e claro, tem a Miss Crumble, né, que é a professora deles de biologia, se eu não me engano. E ela é uma adulta,
sim,
né, então ela se transformaria num ghoulie. E aí ela não se transforma totalmente, né, ela fica meio que nesse limbo, onde ela consegue se comunicar, mas ela também gosta de comer um sanguinho ali,
sim,
né.
Sim, assim como o diretor Burr. E ele primeiro surge como o Triumph, lá o Baron Triumph, que aí eu ficava, será que... Quem será que ele é? Será que é um adolescente, alguma coisa assim? Aí depois a gente descobre que ele também é um adulto que...
Sobreviveu. E ele sobreviveu, tipo, quase que 100%, porque a Miss Crumble ainda fica meio doidinha.
Sim.
Mas aí a gente entende que é porque ela bateu a cabeça, porque ele jogou ela da escada,
sim,
escroto.
E os dois são os adultos que, aparentemente, foram os únicos adultos que sobreviveram.
Aparentemente, né?
É.
Que também é outra coisa, tipo, parece que esse apocalipse afetou o mundo todo.
Sim.
Mas eles também não têm muita certeza disso. Alguém fala, que agora não lembro quem, mas, tipo, de onde a gente tá acompanhando, né, da perspectiva deles, a gente não vê isso de fato.
Dentro de Greendale.
É, não é Greendale, é Glendale. Greendale é a da Sabrina.
Ah, tá. Esses nomes todos parecidos, gente.
Eu acho que é de propósito. Riverdale, Greendale, Glendale. É isso aí. É.
E aí tem um detalhe que vai se tornando mais presente perto do final da temporada que eu achei bem interessante. É justamente o fato de que esses dois adultos que sobreviveram estão passando por alguma mutação muito estranha.
Uhum.
Que primeiro começa com o lance das costas e tal. O fato do diretor Bird ser praticamente imatável.
Sim, mas eu não sei o quanto isso tem a ver com... Eu não sei. Não fica claro, porque eu acho que eles vão querer explorar depois.
Sim, sim. Então, mas talvez o fato de que os adultos que sobreviveram... Porque quase sempre esse lance de que começou um apocalipse zumbi. Às vezes é por causa de alguma coisa que estavam fazendo pra tentar deixar as pessoas melhor e as pessoas ficam pior e aí vai tudo pro caralho. Pode ser alguma coisa a ver com isso, porque tanto que o diretor no final tem uma mão saindo de dentro dele.
Sim.
Que é um bagulho totalmente saído do nada.
Uhum. Quer dizer, do nada não, é daquele bagulho que tava nas costas.
Sim, sim, mas tipo...
Tem alguma coisa que tá desenvolvendo dentro deles.
Sim, e aí eu acho que isso é muito legal, porque já é uma das coisas que fica aberta pra uma próxima temporada, principalmente envolvendo a Miss Crumble.
É.
Porque se ele sofreu isso, ela também tá sofrendo, né?
Sim.
Como já ficou claro.
Protejam Miss Crumble. Por favor. Inclusive, uma das minhas coisas favoritas da série, dessa temporada, foi justamente a relação da Miss Crumble com a Angélica. Como a Angélica tem essa...
ausência materna.
É. E como ela encontra isso com a Miss Crumble e tal. Eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito da atriz que faz a Miss Crumble, a Krista Rodrigues. Mas essa personagem é totalmente diferente do que eu já vi dela. Então, eu fiquei muito orgulhosa dela. Tipo, todo o trabalho de corpo, de voz, os trejeitos. Eu achei ela uma personagem muito legal. E eu adorei que elas ficaram, tipo, realmente amigas e mãe e filha, irmãs. E isso vai continuar na próxima temporada. Foi muito bacana acompanhar esta bela amizade. E outra coisa que eu acho bem interessante nessa... da forma como a história é contada, né? Essa questão das tribos, da escola virarem tribos de sobrevivência e tal. É como se eles elevassem ao extremo a vida que é o colégio.
Sim.
Né? Isso me lembrou muito uma cena de Meninas Malvadas, quando a Carrie chega na escola. Sim. E ela faz um paralelo entre a escola e a selva.
Sim, sim.
Eu acho que Daybreak é bem isso.
Depois tem essa cena de novo também no shopping, não tem?
Sim.
Ah, tá.
Ela sempre tá fazendo esses comparativos, porque a única vivência dela é da selva.
Sim.
Então quando ela chega na vida normal, na escola, enfim, uhum, ela tá fazendo esses paralelos, né, com a vida selvagem. E eu acho que Daybreak é meio que isso, tipo, pegar essa dificuldade que é ser adolescente, estar na escola e ser diferente.
E tentar encontrar uma tribo pra, exatamente, pertencer e colocar
isso numa situação, tipo, de vida ou morte. Sim. Literalmente. E principalmente em relação à Angélica, né, que ela tava sempre, tipo...
querendo pertencer.
Ela entrou em vários grupos e saiu, uhum, de vários grupos, até que ela se encontra nas Tirmazons e tal. Então eu acho isso bem interessante.
Eu acho que não só isso, porque no final eu sinto que meio que eles acabam fazendo parte do grupo deles, dos deslocados, né? Que aí acaba
dos lembrando... dos Daybreaks.
Acaba lembrando até mesmo o Glee, né? Que, uhum, forma um grupo que não pertence...
junta tudo o resto aí...
É, todos a galera que ninguém quis, chega aí que é nós, né? Uhum. E aí é até engraçado, por exemplo, o próprio Wesley, ele fazia parte da galera lá dos jogadores de futebol americano e ele sai de lá também, né?
Sim.
E falando das tribos, as tribos todas têm alguma referência a algum elemento, né? Porque a tribo que vira meio que do jogador de futebol é a tribo do Mad Max.
Uhum.
Aí a tribo dos nerds é a tribo do Steve Jobs. Porque eles se vestem iguaizinhos. Aí as Tirmazons é Mulher Maravilha. Tanto que a cena
são as Amazonas.
Que elas entram lá no lugar onde elas estão. Pra mim é cuspida escarrada a sequência lá...
de Mulher Maravilha.
Exatamente.
Temícera.
É. E aí tem os golfistas, coitados, né?
Só se fodem.
Sim, tá até dó dos últimos que vão sobrando, porque os primeiros eram meio escroto. Sim. Mas vai chegando no final, dá até tristeza deles.
Aí tem os gamers também, que eles ficam escondidos lá porque eles são muito espertos.
É, ficam só jogando.
Isso que a gente, assim, tipo, tem várias tribos que a gente só... ouve o nome, mas a gente não conhece de fato, uhum, né? Talvez isso seja algo que possa ser explorado numa próxima temporada.
Tinha
também.
Tinha alguma tribo das Kardashians, alguma coisa assim.
Ai, sim, sim, sim.
Então, fica muito aberto ainda. Porque, sim, imagino eu que vai ter a segunda temporada, só que a segunda temporada vai continuar ali. Eles não vão simplesmente, tipo, ah, vamos mudar de país... é. Os personagens, não tem como, né?
Não, no máximo eles podem ir pra uma cidade vizinha.
Sim.
Pra tentar entender o que tá acontecendo e tal. Uhum. Porque acho que eles estão muito focados nisso no final, sim, da temporada. Tipo, vamos ver o que tá acontecendo no mundo. Vamos tentar descobrir como melhorar a Miss Crumble. Enfim, onde estão os outros adultos. Uhum. Porque tem o lance da mãe da Angélica que tava no submarino.
Sim.
Então, teoricamente, ela está bem. Uhum. Até o momento em que ela subir pra superfície. Então, sim, pode ser que seja um plot mais...
Explorado.
Numa próxima, uhum, temporada.
Assim como o fato da Sam, que também em todo o começo da temporada ela é em torno de um estereótipo, só que aí quando chega a parte que a gente vai ver sobre ela, isso também é totalmente desconstruído, né?
É, eu acho que a Sam é uma personagem assim, super interessante e que traz uma discussão muito importante sobre você idealizar pessoas.
Uhum.
E como às vezes quando você, sei lá, se apaixona por alguém, você tem que tomar muito cuidado pra você não se apaixonar pela ideia que você tem daquela pessoa, e não o que ela é de verdade, né? Que é muito isso que acontece com a Sam, tipo, ela é super querida por todo mundo, então o Josh, ele cria uma Sam na cabeça dele.
Que essa garota perfeita,
sem pura, defeitos, incrível. É. Eu acho que, e principalmente... pura. Ele acha que só porque, tipo, ela é simpática, legal, loirinha, tal, que ela é...
virgem.
Virgem, exatamente.
Essa é a palavra.
Basicamente é isso. Virgem, santa, casta. E aí, quando ele descobre que não é bem assim, que ela é uma pessoa normal e ela se relaciona...
ativa sexualmente.
Exato. Ele ficou horrorizado, né? E aí, já vai pra aquele outro extremo, que é tipo, ah, ela é uma puta, então. Porque ela transou com alguns caras na vida dela. Então, eu acho que quando chega o 8º episódio, que a gente vê o que aconteceu com eles, né? E porque eles tinham terminado e tal. E tudo, nossa, tipo, todos os monólogos, assim, da Sam, eu tava tipo, meu Deus, é isso aí, garota. Meu Deus do céu. Josh, seu escroto. De merda, puta cara chato, meu. Então acho que é muito interessante que é de novo meio que essa desconstrução desses estereótipos, tipo, a garota perfeita da escola, o jogador de futebol, uhum. líder de todo mundo, né? Ou então, sei lá, o garoto gay.
Sim, sim.
Enfim, então, mas acho que principalmente a Sam é o. Acho que foi a personagem que eu achei mais interessante nesse sentido. Uhum. Porque a gente tá sempre vendo a perspectiva do Josh e você acaba caindo nessa visão dele.
Sim, porque pelo ponto de vista dele, né?
Exato, você acredita e... Então, uhum. quando tem esse episódio em que a gente vê, de fato, ela... A gente vê ela, né, falando e se mostrando como ela é, você fica tipo, nossa, não tinha nada a ver, então, a imagem que eu tinha dela, né?
Sim, mas ainda assim, não é um episódio... dela.
Não.
É um episódio que a gente vê pelo ponto de vista do Josh, porque ele que Sim. falou, vou contar pra vocês o que foi que aconteceu.
Aham. Uhum.
Tanto que eu acho que talvez seja por isso que eu fiquei meio what the fuck com o final, quando ela vai e senta lá no torninho e fala, eu sou a rainha da puta que pariu toda. Talvez seja, de fato, na segunda temporada a gente ter um episódio dela.
Sim.
Que vai falar sobre ela, que aí sim você fala, ah, tá, agora eu faço a ligação de por que que você sentou aqui no troninho.
Sim.
Parecendo com o troninho.
O trono da liderança do Apocalipse.
Exatamente.
É que, como eu te falei, quando a gente terminou de ver a série, né? Tipo, pô, a menina é britânica, ela tá nos Estados Unidos. Como ela foi parar lá, né? Qual que é a vida dela? Quem são os pais dela? Enfim, acho que tem muita coisa que pode explorar em relação a isso.
Sim.
Mas eu não achei tão do nada a questão do final. Porque eu acho que é justamente, tipo, o fato dela... Eu acho que ela não se entendia. Tipo, quando eles têm aquela conversa na piscina, ela fala, tipo, eu não sei quem eu sou, eu tô me entendendo ainda, tô me descobrindo ainda, né? E o Josh meio que querendo resumir ela a uma coisa só, né?
Uma única característica.
Então, eu acho que talvez o Apocalipse, que eu acho que, se não me engano, ela fala isso, né, no final. Ela fala, ah, Josh, o Apocalipse não foi a melhor coisa que aconteceu pra você. Foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Então, talvez foi... Às vezes, não é nenhuma coisa, tipo, de antes do Apocalipse que a gente precisa entender. Uhum. Mas, sim, durante. O que aconteceu nesse processo...
Sim.
Que ela se entendeu e ela enxergou que ela tinha que ser essa líder, né?
Uhum. Então... É, por que que ela ficou junto com a galera lá do Turbo e a gente só descobre isso aquela hora lá que o Josh descobre. Ele tem que salvar ela, sendo que ela não precisava ser salva.
É, o que eu entendi, na verdade, é que ela... Não tinha muita opção.
É,
mas,
também.
De qualquer forma, pode ter sido uma escolha dela também.
Uhum. Expectativas para a segunda temporada, Nathalie. Quais são as suas?
Bom, espero muito mais dessa amizade maravilhosa de Miss Crumble e Angélica.
Sim. Eu quero que se mostrar, eu quero que desenvolva mais esse lance do que tá acontecendo com a Miss Crumble, né?
Sim, não, eu acho que vai sim, até porque ela tem esses poderes aí que é totalmente...
Jogado e nunca desenvolvido.
Ela não, é que eu acho que é interessante, porque, tipo, como ela não entende o que ela é e o que tá acontecendo, a gente também não entende, então a gente vai descobrir junto com ela.
Sim, eu acho que vai ter outros personagens adultos.
Também acho.
Será que o Baron Triumph volta?
Não, acho que morreu essa merda.
Você acha que morreu o Zé Finite?
Acho que sim. É. Não quero que volte, não.
Eu acho que uma coisa que vai ser interessante, se for bem feita, é justamente a relação da Sam como líder.
Uhum.
E... Isso relacionado aos Daybreakers. Porque no final fica claro que eles não gostaram dela sentar no trono.
Sim. O que eu não entendi direito, tipo...
É que eu acho que vai ser explorado a questão de que talvez eles não precisassem de um líder.
É, pode ser. Porque eu não acho que... Eu acho que vai ser muito... Meio, eu acho que vai ser meio besta se eles seguirem as mesmas coisas. Tipo, se ela entrar na mesma vibe que o Turbo era.
Uhum.
Qual é o sentido, né? Talvez ela seja uma líder... Eu espero que ela seja uma líder diferente. Mas talvez tão tirana quanto.
Eu acho que é possível.
Ela vai impor a paz, sabe? Sei lá, alguma coisa meio bizarra assim. Acho que pode ser interessante. Espero também essa relação aí do Wesley com o Turbo. Que agora eles não têm mais...
Que se esconder,
é, né? Tipo, acho que eles finalmente chegaram num ponto... Eles estão na mesma página.
Uhum.
E aí, pra onde isso vai?
Eu acho que, de adultos, o pai dele pode aparecer.
O pai do Turbo?
É.
Ah, porque ele tava...
Porque, ele foi pra África, sei lá. E ele é um ator muito grande.
É. E, basicamente, tirando o pai do Josh... Esse é o único pai que aparece, né?
Pai do Josh não aparece, não.
Claro que aparece. Pô, tem toda a cena lá no final que eles conversam.
Ah, é verdade. É que ele flashback, tá morto. É.
Tem o pai do outro menino escroto lá que morreu, então já era. E aquele ator é mais ou menos famosinho.
E mostrar mais das outras tribos, né?
Sim, que eles podem ir, tipo, sair um pouco desse... Parece que eles estão nessa meiuca ali que fica a escola, o shopping e tal. Eles podem ir pra um outro lugar.
É, quem sabe agora, tendo mais dinheiro, pra segunda temporada, eles não têm outras locações. Porque foi algo que me incomodou, que parecia que, tipo, na hora que chega no shopping, a série para. Tipo, paramos aqui, agora a gente vai contar sobre cada um desses personagens, que é muito legal. Só que aí parece que o grande plot não vai pra lugar nenhum. Tipo, ele começa nos dois primeiros, ele volta nos dois últimos.
É, eu não... Isso não me incomodou, mas, enfim, respeito sua opinião.
Obrigado.
Eu vi um vídeo no Instagram da Krista Rodrigues, que faz a Miss Crumble, do negócio lá das costas dela. É um efeito prático, gente. Aquilo não é efeito visual. Tipo, de fato, colocaram uma prótese nela e o bagulho mexe.
É por isso que é tão bom.
Gente, eu achei muito incrível isso.
Me deu agonia isso.
Nossa, achei muito foda.
Aquele bagulho de tripofobia, eu acho que quando você vê muitas coisas com padrão juntas, pequenos, que...
Ah, isso tem nome? Eu não sabia.
Tem.
Eu odeio ver um monte de bichinho junto.
É, então. É, acho que é tripofobia.
Ah, mas aquele negócio não me deu agonia, né?
Ah, me deu um pouco.
Não, assim, não agonia que eu sinto quando eu vejo um monte de bicho junto. Porque, de fato, quando tem, tipo, sei lá, uns bichos mutantes...
Aquilo é muito mal feito,
é uma computação gráfica, tipo, que tá bem ruinzinha. É bem pouco que aparece e quando aparece é meio zoado. Então, tipo, agora os ghouls e tal, que é tipo maquiagem... Ou até as mesmas as cenas de luta, que você percebe que tá acontecendo ali de verdade... eu entendi que é tudo efeito prático, né? Eu achei muito legal isso. Acho que dá uma coisa mais real. Acho que Sim. combina bastante com esse clima de apocalipse.
Inclusive, uma coisa que eu achei muito engraçada e curiosa é que Daybreak é baseado no HQ, né? E um, dois meses antes, tinha saído na Netflix, que também é original da Netflix, uma série animada chamada 4 contra o Apocalipse, que em termos de estrutura é muito parecido, porque, tipo, é um grupo de adolescentes que sobreviveu a um apocalipse zumbi, e o personagem principal, ele quebra a quarta parede e conversa com o espectador também.
Caramba!
Eu achei muito curioso o quão...
Próximo, né?
É. E essa 4 contra o Apocalipse também é baseada numa obra que existe mesmo, que, se eu não me engano, não é HQ, é um livro infanto-juvenil.
Que legal.
Achei curioso isso. Tanto que por um momento eu achei até que eles estavam adaptando a mesma coisa. Só que depois que eu fui pesquisar, eu vi que eram coisas diferentes.
Deve ser os...
Algoritmos.
É, da Netflix, que falou, vamos fazer série de zumbi...
Adolescente.
É.
É que o 4 contra o Apocalipse é mais infantil ainda, eu sinto, do que o Daybreak. Mas fica aí a curiosidade pra vocês.
Então é isso, se você chegou até aqui, muito obrigada, espero que você tenha assistido Daybreak e não tenha tomado spoilers. Conta aí pra gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @natfanatic e @senhor_art, se você assistiu, o que, que você achou, e é isso.
A gente se vê na próxima semana, já dando spoiler do próximo tema. Vai ser Dickinson se eu terminar de ver.
Claro que vai terminar de ver. A Apple TV lançou agora em novembro, então temos que falar sobre esse rolê aí.
É. Então fica aí, assistam Dickinson, que a gente vai comentar sobre...
Semana que vem.
É, e talvez no final do mês, começo do mês que vem, tenha Servant também, hein?
Série do Shyamalan, da Apple TV.
Fica aqui já a obrigação.
Então é isso, gente. Boa noite,
boa
tarde, bom dia.
Até o próximo episódio, gente.
Tchau.
Esqueço como...
Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast.
Obrigado.
Mas...
Vamos direto pro episódio. Tchau.
Pra que efeitos sonoros, né? Se o Arthur faz um tchau.
Só faz um tchau.